Olá, muito boa tarde. Você ligado conosco pelo Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação e o nosso assunto agora é o mercado de grãos, especialmente o mercado da soja, que nesta sexta-feira fechou o dia perdendo mais de 15 pontos na Bolsa de Chicago. A gente viu as cotações durante todo o dia trabalharem do lado negativo da tabela e irem ampliando as suas perdas para fechar então, como eu disse, com essas perdas superiores a 15 pontos. O contrato maio, que é o mais negociado ainda nesse momento e referência para os negócios com a safra aqui do Brasil, fechou valendo 9 dólares e 75 centes por bushel. Se a gente observar a semana, as baixas passam de 2% e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o Ginaldo Souza, que é diretor da Laboro Corretora, já nos faz companhia nesta sexta-feira. Seu Ginaldo, muito boa tarde para o senhor, seja mais uma vez bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Carol, muito bom. Você e aos amigos de Notícias Agrícolas, é sempre um prazer falar com vocês.
Prazer é nosso. Seu Ginaldo, que dia complicado, que semana agitada para o mercado da soja, não?
É verdade, Carol. É verdade, o mercado perdeu durante a semana basicamente aí 26 centavos. Nas últimas 3 semanas, o mercado perdeu 61 centavos. Os fundos que estavam comprados há 3 semanas atrás, acima de 100 milhões, 100 mil contratos, hoje reduziram, devem estar em torno de 55 mil contratos, eles foram vendendo. A única coisa que tinha para dar sustentação aos preços em Chicago ainda era, naturalmente, a posição dos fundos. Os fundos estão reduzindo sensivelmente suas posições, milho que eles estavam vendidos, comprados já estão vendidos, trigo continuam vendidos em torno de 120 mil contratos, estão algo como 5 mil contratos comprados em óleo e algo como 48, 50 mil contratos em farelo. Na realidade, quando você olha essa posição, houve uma redução drástica na posição dos fundos, que estavam tentando com isso, naturalmente, estabelecer uma certa sustentação aos preços acima dos 10 dólares. Mas a gente já vinha alertando faz tempo que soja acima de 10 dólares era difícil de se manter. Por quê? Por uma razão muito simples: nós temos uma super safra no Brasil, super safra na Argentina. Hoje, Carol, eu não tenho medo de dizer que aquela safra que nós falamos de 55, 56 na Argentina durante o mês de janeiro, que eu falava sobre aquela especulação terrível sobre as enchentes, hoje a safra da Argentina, eu não tenho medo de dizer, é 57. E o Brasil, que há um consenso hoje generalizado de 110, se nós pegarmos e fizermos uma conta simples, não estamos encontrando colheita no Brasil, em média, abaixo de 55 sacos. Ontem, por exemplo, eu falei com grandes produtores do Maranhão, do Piauí, e ninguém está colhendo soja em média abaixo de 54, 55. Então, se você tem lá em cima, onde tinha a previsão de uma safra com produtividade menor, e juntar a produtividade do sul, centro-oeste e sudeste, minha querida, você vai encontrar soja superior a 110, que eu não quero dizer qual é este montante, mas estou te dizendo que não está havendo soja abaixo de 55, ou seja, 3.300 quilos por hectare. Aí você soma isso com 33,9 milhões de hectares, você veja quanto vai dar. Hoje a Emater, lá no Rio Grande do Sul, anunciou que até agora, nesses 22% colhidos de soja no Rio Grande do Sul, não encontraram nada abaixo de 60 sacos. Então veja por aí como é que é a situação. Então os preços vão entrando numa realidade, temos aí problemas de naturalmente no Brasil, agora com toda essa questão da carne fraca, isso está impactando no milho, está devolvendo os preços do milho, tudo isso é prejuízo para o produtor. Mas temos uma coisa: o produtor, graças a Deus, tem produto. É preferível muitas vezes vender o produto mais barato, mas ter produto, né? Essa é a realidade, Carol.
Sim, é fato que a rentabilidade esse ano deve vir mais via produtividade do que efetivamente numa relação de formação dos preços aqui no Brasil, em reais principalmente, né, seu Ginaldo? Porque a gente vê um dólar ainda ali na casa dos 3,10, mas testando bem abaixo disso durante essa semana, chegou a exibir perdas aí bastante significativas nesses últimos dias. Então, o senhor acredita que as novas oportunidades que possam vir para o produtor brasileiro, elas não vêm via câmbio, talvez venham via produtividade mesmo, né, com mais soja para vender nessa safra?
Hoje está claro, Chicago eu não vejo os preços em CBOT subindo, eu não vejo. Teria que ter uma anomalia climática terrível agora, a Argentina já está colhendo.
Sim.
Teria que ter um problema seríssimo lá, teria que ter um plantio adverso nos Estados Unidos, mas isso, Carol, vai acontecer lá para maio, se tiver para junho, não é agora. Então, os preços em Chicago, a tendência é baixista. Qualquer rally que possa surgir, que possa aparecer, é uma coisa temporária, é uma coisa, vamos chamar assim, momentânea. Eu não vejo os preços em Chicago subindo e não vejo o câmbio também aqui explodindo. Então, o produtor vai ter que pensar, analisar, dizer, gente, eu perdi soja no Porto a 80, 85. Eu deixei de vender há 15 dias atrás a 75. Hoje a soja em Paranaguá estava a 68.
Exatamente.
E os tomadores estão bem tranquilos, os prêmios brasileiros cederam. Você tem prêmio aí para maio para 32, 35? E estamos cada vez mais nos aproximando do prêmio americano. Então, a tendência é haver uma normalidade em relação à equiparação de preços prêmio. Então, não temos aí uma grande expectativa. Eu não sou nenhum defensor de preços baixos, mas a realidade, eu gostaria de dizer, eu não vejo preços altos pela frente. O produtor, lamentavelmente, quem não vendeu, perdeu seu time, e infelizmente isso é assim mesmo, o mercado tem duas mãos, como eu sempre digo, uma vai, outra vem, e os preços estão cedendo. Agora, ele tem produto, pelo menos isso é uma alegria, pelo menos a mãe natureza foi benéfica com o nosso Brasil, benéfica com a Argentina, foi benéfica com a safra americana, e a gente daqui para frente vamos apenas olhar clima nos Estados Unidos. Hoje você fala de uma tendência de 60% do Laninha voltar, e sabemos perfeitamente que as características e o histórico do Laninha nos Estados Unidos é de safra cheia. Então,
do El Niño, né, seu Ginaldo?
Perdão, do El Niño.
Do El Niño. O senhor falava, antes da gente entrar nessa questão da nova safra dos Estados Unidos, queria falar um pouquinho mais com o senhor sobre essa questão dos preços se equiparando um pouco mais nesses últimos dias também. Isso também acaba sendo um fator baixista para Chicago, não?
Sim, de certa forma, sim, porque os preços... Você está se referindo a prêmio, não é isso?
Sim, sim, exatamente, aos prêmios.
A verdade é que nós tivemos um certo squeeze em alguns portos do sul e sudeste,
sim,
devido a problemas que aconteceram lá no norte. Muitos navios tiveram que ser desviados, com todo aquele problema da estrada, da BR-163, tudo aquilo criou uma confusão, criou problemas, prejuízos para todos. E aquilo desviou navios para o sul. E o que, que aconteceu? O sul teve um certo squeeze, os preços subiram, o prêmio se valorizou, mas foi uma coisa muito momentânea, foi uma coisa rápida. E agora os prêmios estão caindo na realidade. Por isso que você viu até agora, Carol, os chineses comprando soja nesta época americana.
Exatamente.
Coisa rara, que não deveria estar mais comprando. Quando você olha, por exemplo, o mês de fevereiro, que teve um embarque para a China comprou ou importou durante fevereiro 5 milhões e pouco, 4,4 milhões foram americanos. Então, você veja que não era para estar acontecendo mais isso, mas estava acontecendo pela diferença de preços, pelas questões da logística, principalmente a questão do basis. Isso ajudou bastante.
Isso pode, inclusive, trazer um potencial significativo para os nossos embarques agora em março, né, seu Ginaldo?
Com certeza, o Brasil está embarcando bem, Paranaguá está fluindo bem, outros portos estão fluindo bem, e eu creio que este mês de novembro o Brasil vai embarcar recorde, possivelmente, esse mês de março. Mas é um detalhe importante, Carol, nós perdemos muito tempo durante o mês de fevereiro, justamente com toda essa troca logística e os chineses comprando lá. Claro que vai chegar um momento que os chineses vão dizer, agora nós estamos bem tranquilos, vamos chamar assim, barriguinha cheia, vamos comprar do da América do Sul, porque os preços na América do Sul já são competitivos, uhum, compatíveis com os nossos custos, e não há razão mais para comprar soja nos Estados Unidos até a entrada da nova safra. É isso que eu vejo, Carol.
Ou seja, seu Ginaldo, a gente pode dizer que a gente tem, portanto, uma demanda internacional, uma demanda global, que vai absorver essa nossa safra que tem potencial para chegar aos 110 milhões de toneladas.
Carol, eu diria para você o seguinte, o chinês já comprou muito mais soja americana do que deveria comprar. E a safra brasileira, se 110, 112, 113, né? Que não será surpresa para ninguém, pelo menos para mim não será, eu diria para você que nós vamos ter que exportar pelo menos 60 milhões de toneladas. Para exportar 60 milhões de toneladas, nós vamos ter que fazer uma cadência mensal muito maior, muito mais controlada. Não se esqueça que o Brasil vai ter que chegar a um denominador comum para exportação de milho, porque os preços do milho estão cedendo com toda essa história da operação carne fraca, que já vinha pesando numa safra estimada em 93 milhões de toneladas. Agora podemos ter ainda muito menos, vamos dizer, demanda, e vai sobrar milho para o mercado interno. Não adianta o governo fazer só os leilões de opções para depois fazer a aquisição, o famoso AGF ou EGF, ele vai ter que fazer leilões também para exportação, para poder tirar o produto de circulação e, com isso, não pressionar tanto os preços no mercado interno. Então, nós temos aí que ser bastante inteligentes no sentido de que temos uma super safra e o Brasil precisa sair com essa super safra, Carol.
Seu Ginaldo, para a gente fechar esse assunto, antes da gente tratar da nova safra americana, que a gente tem aí números importantes na próxima semana, o senhor sente alguma ameaça à demanda interna por soja aí nesses próximos meses, justamente por conta desse problema da operação carne fraca?
Em soja não, Carol, em soja não. Eu sinto dificuldades, sinto problemas que estamos enfrentando já, que é a questão do milho.
Sim.
Não tenha dúvida nenhuma que você vai ter uma super oferta de milho. Estamos considerando que a safrinha, vamos chamar assim, está se encaminhando muito bem, e vamos ter grande oferta de milho. Já era previsto uma grande oferta de milho, uhum, já era previsto os preços de milho caírem, mas agora, com essa operação carne fraca, é muito provável que a gente vai ter uma redução de demanda maior e, com isso daí, pressionar os preços. Por isso eu digo, se vai se fazer necessário que o governo faça leilões para PEPRO e PEP. Não adianta, na minha visão, fazer exclusivamente leilões para vamos dizer, para opções, dando ao produtor o direito de vender lá na frente. Mas vender para quem? Para a Conab? E o produto vai continuar aqui? Não vai resolver os problemas dos nossos estoques. A super oferta existe. Então é necessário tomar providências já imediatamente, Carol.
Essa questão da indústria de rações, ela vai ser impactada em cheio com essa situação das carnes, né, seu Ginaldo? A gente tem uma operação que ainda está se desdobrando, os reflexos ainda estão aparecendo e os prejuízos ainda não estão totalmente contabilizados, não é isso?
É isso, a indústria de ração está sendo impactada, sim, está sofrendo, tendo dificuldades, Mas eu diria para você que em grandes empresas, grandes grupos que venderam para outros grupos que seriam consumidores para a ração, por exemplo, farelo, 1 milhão de toneladas. Tem gente que vendeu aí, comprou pensando em receber durante o ano 1 milhão de toneladas. Não vai receber, porque naturalmente vai ter que, possivelmente, e eu gostaria que não fosse assim, vai ter que reduzir o abate, vai ter que reduzir a demanda por matéria-prima e vai sobrar produto. Então, automaticamente, queira ou não queira, apesar de que nós estamos vendo aí que essa operação carne fraca, temporariamente, algumas empresas fecharam, quase todas temporariamente devem reabrir, mas vão reabrir como? Produzindo o quê? 60% da sua capacidade, 70%, sim, vão ter que reduzir. A oferta de carne, naturalmente, vai reduzir com tudo isso aí lá na frente, porque nós temos uma demanda até certo ponto agora complicada. Você vai hoje no restaurante, por exemplo, eu não como carne, é uma questão de opção minha, não é religião, não é nada, eu não como carne, mas eu como um peixe e tal. Eu fui almoçar ontem e hoje, o restaurante que eu fui não tinha peixe, todo mundo comendo peixe. Então, a carne está sobrando. E essa é complicado, Carol. É muito complicada essa situação. Tomara que isso passe, mas não é assim. Nós temos o transportador envolvido, o produtor da matéria-prima envolvido, o processador, o fabricante, o supermercado, e custo, energia, demanda, desemprego. É complicado. Eu, lamentavelmente, a gente não queria ver isso, porque o Brasil estava saindo de uma complicação. O Brasil já estava respirando, começando a respirar, saindo de uma recessão profunda e entrando neste ano, talvez, para um crescimento de 1%. Mas, nesse exato momento, nós começamos, voltando tudo de novo. Sim. É uma situação complicada.
Sem dúvida. A gente vai ter que continuar acompanhando, né, seu Ginaldo, para saber para onde vamos. Agora, enquanto tudo isso acontece aqui no Brasil, nos Estados Unidos os produtores já começam a se planejar ou já começam a se preparar para dar início para a nova safra de grãos. O plantio de milho já começa a evoluir nos estados mais ao sul, né, seu Ginaldo? Agora, para a soja, isso ainda está em espera, isso acontece mais nos próximos meses com um pouco mais de intensidade. Agora, a principal expectativa é de que realmente se aumente a área de forma bastante substancial nessa próxima safra, né?
Carol, nós temos o relatório de estoques dia 31 e temos o planting intention também dia 31. Há uma expectativa generalizada de que a área de soja aumente entre 4 e 6 milhões de hectares e a área de milho reduza entre 3 e 4 milhões de hectares. Essa é a expectativa. Então, se você plantou o ano passado e colheu 82,7 milhões de acres, a expectativa esse ano é de 87,2, 87,3. Então, nós estamos falando aí de quase 5 milhões de acres a mais. Então, você poderá ter, naturalmente, uma projeção de safra maior do que aquilo que já se falava. Mas é muito cedo, nós temos as questões climáticas. Os estados do sul, como Louisiana, Geórgia, Oklahoma, estão plantando milho e também começam a plantar um pouquinho de soja. À medida que vai se subindo em direção ao norte, evidentemente, vai chegando ao delta e daqui a pouco chegamos ao sul do meio oeste. Mas isso só vai acontecer lá no final de abril. Até agora, vamos dizer, está se plantando milho, tem um pouquinho de soja já plantado, é bom não esquecer isso, porque os estados do sul plantam soja no final de março.
Sim.
Mas esse plantio aí vai se aquecer mesmo lá em maio. Mas em abril nós já temos uma ideia. Agora, esse relatório deverá jogar mais uma ducha fria em termos de expectativas de preço. É isso que eu vejo.
E, seu Ginaldo, até que esses fatores todos se confirmem, o que a gente deve ver é um mercado em Chicago bastante volátil e ainda assim bastante pressionado?
Eu acho que a pressão, Carol, não é bem o termo assim, vamos dizer, bastante pressionada. A pressão ela é natural até pela falta de notícias novas que pudessem ser capazes de fazer os preços subirem.
Sim,
ou pelo menos dar um stop na queda. Não, eu vejo o seguinte, os preços podem continuar caindo devagar,
tá.
Mas é preciso que haja algo substancialmente forte para poder, naturalmente, fazer com que os preços parem de cair. Nós não temos uma expectativa. Preços voláteis, eu considero volátil como temos, quando subimos, quando caímos. Nesse exato momento, você só pode pensar em preços mais baixos. Não dá para a gente pensar em preços mais altos. Agora, se você tiver um problema climático nos Estados Unidos, aí, minha querida, você pode apostar que aí os preços viram voláteis e nós vamos ver os fundos refazendo suas posições, os comerciais comprando para se proteger e os preços podem acontecer lá na frente. Nesse exato momento, nós só podemos pensar. Hoje, por exemplo, para te dar um detalhe técnico, o mercado rompeu 9,75 para o contrato maio. Depois ele voltou um pouquinho, fechou 9,75, 1,4, algo assim, coisa semelhante. Por quê? Porque os fundos não queriam que o mercado fechasse abaixo de 9,75, porque abaixo de 9,75 leva o mercado a fazer um objetivo técnico de 9,50. 9,50 para os próximos, sei lá, vamos dizer, 15 dias. E à medida que a safra da Argentina vai entrando e o plantio americano vai se consolidando e está indo tudo bem, os preços podem ascender. Eu não quero ser negativo, pelo contrário, gostaria de estar dando notícias aqui, dizendo, olha, os preços vão subir, fiquem
claro,
felizes. A única coisa que eu posso dizer, fiquem felizes pela alta produção que nós temos.
Seu Ginaldo, a gente consegue dar alguma orientação, esclarecer alguma situação para o produtor brasileiro que está lá com a sua soja para ser comercializada nesse momento? A gente está realmente num momento mais frágil da comercialização brasileira agora?
Nós estamos num momento frágil, Carol. Eu não vejo hoje, vamos dizer, uma alternativa de você dizer assim para o produtor brasileiro, olha, guarda a tua soja porque você tem uma expectativa, câmbio vai subir, Chicago vai explodir. Eu não vejo isso. Eu, sinceramente, não vejo. Eu diria para você, como eu disse há 15 dias atrás, venda a sua soja onde tiver. É 75, venda. Hoje está 68.
Certo.
Pode ser que daqui 15, 20 dias, a soja esteja 62, 63. Exagero, mas ela voltar a 75 agora é um pouco difícil. Então, quem tem soja para vender, como eu sempre falo, para cobrir contas no final de abril e depois para cobrir contas no final de maio, esperar pode ser um tiro no pé.
Bom, a gente vai continuar acompanhando. Seu Ginaldo, agradeço muito pela participação do senhor, pelas orientações, principalmente. É sempre bom, é sempre um prazer para nós ter a sua experiência e o seu conhecimento aqui dividido com o nosso público do Notícias Agrícolas. Agradeço mais uma vez e volte sempre que quiser.
Carol, um grande abraço a todos vocês e aos amigos do Notícias Agrícolas. Tenham paciência, produtor amigo. Às vezes a gente tem que se conformar com os desígnios do tempo, com os desígnios de Deus e aproveitar que nós temos alta produção e vamos vender, que é a melhor coisa que a gente faz. Um grande abraço a todos.
Um grande abraço, seu Ginaldo, muito bem colocado, né? Temos que saber lidar com os cenários que vão se desenhando para a gente. Paciência, é uma boa dica para esse final de semana, né, seu Ginaldo? Muito obrigada mais uma vez.
Ok, um grande abraço.
Um abraço. Bom, informações importantes do seu Ginaldo lá da Laboro. É realmente um momento bastante delicado para os preços. A tendência segue baixista, portanto. Temos essa pressão da chegada efetiva da safra da América do Sul. A gente vinha confirmando as expectativas. A colheita vai se desenvolvendo. Esse produto vai chegando, o mercado vai sentindo automaticamente. A demanda segue fortíssima. Os compradores seguem buscando a soja, mas a pressão acaba sendo sendo inevitável, como explicou então o diretor lá da Labor Corretora nesta sexta-feira. Vamos checar como ficaram os preços? A gente começa com os números da soja lá na Bolsa de Chicago, que fecharam com mais de 15 pontos de queda, maio 9 dólares e 75, lembrando que esse ainda é um patamar psicológico bastante importante no gráfico para o mercado, como explicou o seu Ginaldo, rompendo isso o mercado vai buscar os 9,50, então muita atenção. Julho 9 dólares e 86, agosto 9,88, setembro 9 dólares e 82 centes por bushel. Vamos checar agora o milho. A gente vai checar Chicago, na sequência a gente vai para os preços também na BMF. Maio, 3 dólares e 55 centos por bushel, um ponto de queda. Julho, 3 dólares e 63, perdendo 0,75. O setembro, 3 dólares e 71, meio ponto de baixa. E o dezembro, 3 dólares e 79, 0,75 de queda. Concluindo Chicago com as cotações do trigo. Perdão, a gente já tinha os números na BMF e a gente já retoma eles já já. Maio, 4 dólares e 24 para o trigo, Chicago, 3 dólares e 75 de alta. Esse mercado conseguiu se recuperar, trabalhou em queda durante o dia, mas fechou em alta. O julho, 4 dólares e 39, 3,5 pontos de alta. O setembro, 4,54 e o dezembro, 4 dólares e 73, 3 pontos de alta. Agora sim, os preços do milho na BMF. O contrato maio perdeu 1,49% nessa sexta-feira para fechar com R$ 27,85 por saca e o setembro R$ 27,29, baixa de 0,26%. Bom, esses são os últimos números de mercado de grãos dessa sexta-feira. A gente agradece a sua participação, a sua audiência e nós nos vemos de novo na próxima segunda-feira. Mas continue conosco que as nossas informações continuam chegando para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom final de semana para você, bom descanso e até segunda.